Irmãos, nós vamos prosseguir aqui no capítulo 4, mas antes eu quero dar um exemplo do que Deus fez conosco nos capítulos 1, 2 e 3. É como se Deus tinha um tesouro escondido e ele, dentro de cortinas, podemos até ver as cortinas do tabernáculo, aquele lugar santíssimo, escondido ali, estava Deus mesmo, oculto por trás de uma espessa cortina. É um mistério de Deus. Deus e o seu propósito eterno, seu plano eterno. Estava lá escondido. E aprouve a Deus revelar. E se aprouve a Deus, significa a vontade dele. E esta vontade foi expressada, foi externada, e seu coração ficou sendo conhecido de nós. Deus deu-se a conhecer o seu coração através da revelação. Por isso que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, antes de desenvolver maiormente o assunto, ele roga para que os Efésios tivesse um espírito de sabedoria, de revelação, para que conhecesse e compreendesse, não só conhecesse a Deus, mas também compreendesse o que ele fez. Então, Deus, ele fez isso. Ao passar pelo capítulo 4, para o capítulo 4, é como se Deus tivesse nos levado no capítulo 1, 2 e 3 para dentro daquele véu e nos feito ver o que ele é e o que ele fez em Cristo Jesus. Agora ele fechou aquela cortina e, aliás, ele tinha fechado para nós vermos e agora abriu para nós sairmos e viver conforme a vocação para a qual nós fomos chamados a ver aquilo que ele já consumou, nos chamou para ver. Então, faze conforme o modelo que eu te mostrei no monte, disse Deus para Moisés. Ande conforme a visão que eu te mostrei, que eu já consumei em meu filho Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus. Então, ele abre aquela cortina, ou considerando o Moisés, desce do monte e faça o tabernáculo conforme você viu aqui, nessa espessa nuvem. E levou Moisés agora a viver aquela realidade. Pegar os materiais e a juntar os materiais todos. E também pegou ouro, prata e bronze para ligar os materiais entre si. Aquela madeira, o ouro para revestir o material e a prata e o bronze para fazer os ligamentos dos materiais. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso porque esses três materiais representam a obra de Deus. E então, da mesma forma, consideremos assim que capítulo 1, 2 e 3, o Senhor nos chama no Santo dos Santos, nos revela, ou chama no monte e nos revela. E agora ele abre as cortinas para que o mundo conheça essa sabedoria, se é que nós vamos andar sabiamente ou como tolos, né? Mas a Bíblia diz aqui, no capítulo 5, dizendo o seguinte, verso 16 e 17, diz, remindo o tempo por quantos dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha aí. E no 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais. Andais é o tema do capítulo 4 até o final. Como andais, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Se o mundo vê a igreja dividida, ela vai dizer que não há sabedoria nisso. Há tolice. Porque como somos uma família de Deus e vivemos todos uns contra os outros, isso não dá certo, não é sábio. Isso não é a visão da sabedoria. Então, a Bíblia diz que a sabedoria já edificou a sua casa. Então, essa casa está edificada. Hein? E essa edificação, quando Moisés colocou, entrelaçou todas as cortinas, e depois fez a cobertura, diz que ele fez isso para que o tabernáculo fosse um. Deus deu a instrução para que o tabernáculo seja um. E também, unindo as tábuas e tudo, todos grampeados, né, pela prata, pelo bronze, e revestido pelo ouro. Então, diz que para que o tabernáculo seja um, ou um, é o número de Deus. O um é o número perfeito de Deus. A perfeição de Deus está no um. Deus é um. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Então, vamos ver aqui. Nós temos que ir para este mundo e mostrar a vocação que nós fomos chamados. De que forma? Andando. Primeiro, nós estamos assentados em regiões celestes, capítulo 1, 2 e 3. E ali Deus está se revelando, mostrando tudo o que ele fez em nós, por meio de Cristo. E esse nós, eu digo nós mesmos, não é eu, é nós. A edificação da igreja não existe o eu, existe o nós. A unidade do corpo de Cristo, o poder de Deus só se manifesta no nós, no corpo. Né? Aquele sobreexcelente poder da ressurreição de Cristo não irá se manifestar numa pessoa individualizada, mas no corpo. Tudo o que Deus quer fazer, tudo que Deus já fez e quer manifestar, agora é a manifestação, né? Ele fará com o corpo, não de forma separada, individualizada. É por isso que a questão do propósito eterno de Deus, mostrado no capítulo 1, 2 e 3, agora na prática, Paulo, realmente revelado pelo Espírito Santo, mostra que o primeiro ponto é a responsabilidade com a unidade. Então vamos ver aqui, vou dar o exemplo que eu falei, que aqui em Mateus capítulo, Lucas capítulo 9, verso 28, os discípulos foram num monte da transfiguração, eles, na verdade, podemos dizer que eles foram no Santo dos Santos. Eles apareceram ali no Santo dos Santos, né? Foram levados pelo Senhor, né? Chamados, né? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Então, aí vemos Pedro, João, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos chamados para ver a glória de Cristo. E orando, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estavam falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Temos que tomar bastante cuidado com o sono espiritual, porque nós acabamos não vendo aquilo que Deus quer mostrar. Precisamos orar para Deus mostrar qual foi o objetivo do Senhor Jesus de ter subido a este monte. Diz o seguinte: ele subiu ao monte a orar. E orando, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Isto nos mostra que para ver a glória de Cristo, nós precisamos orar. E para que essa glória nos transfigure, nós temos que verdadeiramente ter uma fé viva no poder de Deus e ter uma revelação do Senhor, né? Ele precisa ser revelado em nós. Então, aqueles que amam o Senhor Jesus e amam realmente fazer a sua vontade, vão orar intensamente até que sejam transformados, transfigurados. E Jesus fez isso. E apareceram Moisés e Elias ali, com glória. E agora, verso 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aqui há um testemunho, quando houve essa revelação, esse aqui é o testemunho de que o Senhor Jesus havia cumprido toda a vontade de Deus. A ele ouvi, e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Veja, eles não contaram nada do que tinham visto. Eles precisavam do poder do Espírito Santo para contar o que viram. E agora, seguinte. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, saiu-lhe ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traze-me cá o filho. E continuando, diz: E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se de todas essas coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós essas palavras em vossos corações, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eu quero focar mais até o verso 43. Todos pasmavam da majestade de Deus. E o versículo 41. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Irmãos, que faremos diante de tão grande revelação de Deus, consumada por Deus? Ele revelou o que ele tinha no seu eterno propósito, ele revelou na sua vontade eterna, nos revelou o que ele já consumou de sua vontade eterna por meio de Cristo. E agora, será que seremos como estes que viram a glória do Senhor Jesus no monte? Viram a glória desse propósito? Vimos as riquezas insondáveis da glória de Cristo? E contemplando ele ali, naquele lugar santíssimo, naquele monte, se transfigurando e mostrando. E quando descemos de lá, encontramos um cenário totalmente diferente. E que poder temos agora para viver esta revelação tão grande que Deus já consumou? O Senhor já consumou? Aqui, Efésios 1 diz que nós devemos ter. O propósito do Senhor era que nós tenhamos, verso 19 do capítulo 1, diz assim: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse poder, essa sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que eles pasmaram ali pela majestade de Jesus Cristo, e essa grandeza, ela é revelada naqueles que creem. Às vezes podemos entrar numa revelação tão grande, mas não termos fé para vivê-la. Não termos fé para viver no poder de Deus. O poder de Deus vai operar naqueles que creem. A unidade só acontece com aqueles que creem nesse poder. Mas quando nós olhamos para nós mesmos ou para a carne, nenhum poder há. A divisão vai acontecer. As pessoas não vão preservar a unidade porque elas estão incrédulas. Então Jesus falou assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Precisamos, de fato, experimentar tudo que o Senhor revelou, tudo que o Senhor consumou, mediante a fé temos que experimentar. De forma prática, então agora o Senhor abre aqui o que é vocação, o que nós vamos fazer depois de conhecer essa vocação. Eu queria, assim, fortalecer um pouco mais a compreensão da vocação. Vocação é algo inerente, vamos considerar assim, inerente por natureza e por propósito. O Senhor já criou-nos com uma natureza que nos levará para o céu. De alguma forma, nós nunca seremos do mundo. Por quê? Porque nós nascemos com uma natureza celestial. É natural que nós queiramos sempre o céu, onde é a nossa origem. Mas agora nós estamos na terra. Devemos andar conforme essa vocação. tudo que vimos no céu tem que se manifestar na terra. A terra tem que ser o espelho do céu. Então, o que é a vocação de Deus? Vamos considerar assim. Deus quis ter uma família. Deus quis ter filhos. Quando Deus falou a Abraão, imagine a questão de Abraão. Abraão, o propósito de Deus com ele é que ele tivesse um único filho, Isaac, no qual Deus iria manifestar todos os seus propósitos e planos de uma família múltipla. Mas quando nós olhamos, Abraão tem um filho e Deus diz para ele que ele quer dele uma multidão de nações. Deus quer dele muitos filhos, segundo a palavra. Vamos ler a Gênesis 22. Desde o começo, quando Deus chamou Abraão, a vocação foi esta. Deus disse que ia fazer dele uma multidão de nações, porém, ele precipitou, mas o propósito não foi quebrado. Deus fez o propósito com Isaac, porque ele teve um filho com uma estrangeira, Ismael, né? E Deus tinha o propósito com Isaac. Agora vamos ler aqui 22, 15 a 18 de Gênesis. Diz, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação de oferecer Isaac, né? E não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Que semente é esta? Será que era Isaac? Isaac é apenas um tipo. É uma figura. Essa semente é a pessoa de Jesus Cristo. Veja que Deus queria uma multidão de nações, aqui diz, abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Bom, mas nós sabemos que depois de Isaac, Abraão teve vários filhos também. Por que que aqueles não multiplicaram? Não era o propósito. O propósito está com aqueles filhos da fé. Está com o Filho de Deus, que trouxe fé para nós. E nele, nós somos constituídos uma família. Deus poderia ficar só com seu Filho Jesus Cristo. Agora você vai entender, assim, a vontade eterna de Deus. Porque quando Abraão teve Isaac, o propósito não é que ele tivesse apenas um filho único, Isaac, e ficasse feliz da vida em casa com aquele homem, crescendo, mas tinha que se cumprir a palavra de Deus. Então, Deus providenciou uma família para Isaac, um casamento. Assim como Deus proporcionou a Jesus Cristo na cruz para que tivesse uma descendência inumerável, como as estrelas do céu. A igreja é comparada em multidão como as estrelas do céu. A igreja está como as estrelas do céu. Na Bíblia você vai ver que a igreja se compara o que é celestial. Então, a vontade eterna de Deus era de ter essa família. Senão, a bênção de Abraão seria ter um filho único. Mas agora Deus, posso considerar assim, Deus se abençoa a si mesmo porque tem essa vontade de se abençoar. É tão fraca essa colocação, mas Deus tem essa vontade de abençoar a si mesmo. De que forma? Tendo muitos filhos. Muitos filhos. E esses filhos pertençam à unidade da família de Deus. À unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso que todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo. Cristo gerou todos. Todos são um. E agora o propósito eterno de Deus é revelar a imagem do seu filho. Na verdade, Deus quer se projetar, se revelar, se expressar através de muitos filhos, mas que tenham a imagem do seu filho primogênito, Jesus Cristo. Então, vamos ver Hebreus 2:10. Hebreus capítulo 2, verso 10, nos diz que Jesus cumpriu um propósito, levou muitos filhos à glória. Levar os filhos à glória significa levar os filhos à imagem dele mesmo, a glória que ele tem com seu Pai. Verso 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, para quem são todas as coisas? Para Jesus. E mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. Muitos filhos à glória. Esta era a propósito de Deus, a vontade de Deus. Vontade eterna de Deus. Estava oculta essa vontade. Desvendando-nos, né, o mistério da sua vontade. O que Deus faz no primeiro capítulo 2 e 3 de Efésios? Nos desvenda o mistério da sua vontade. Estava escondido. Então, Deus revela aos santos, Deus revela àqueles que creem. É como que se ele chama para o lugar santíssimo e diz, a minha vontade e meu coração é este, que vocês sejam meus filhos. Isso está mostrado no capítulo 1 mesmo, versos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, no verso 4 também diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus quer filhos como ele. Como é ele? Santo. Deus quer uma família santa. Como é o Filho de Deus? Santo. É isso que ele quer de nós. Ser filhos santos, santificados. Os descendentes de Isaac foram santificados. Foram contados como filhos da promessa. Né? Isaac era o filho da promessa. Então, a promessa de Deus é Cristo para nós, então nós somos filhos dessa promessa, Jesus Cristo. E Gálatas também, nós vamos ver que Deus mostra em contraste com a questão da lei, mostrando que o propósito de Deus era que tivesse filhos. Então, vocação, a nossa vocação, é ser filhos, uma família, uma unidade santa. Tudo que não é santo compromete a unidade. Há um comprometimento da unidade se não for santo. Por isso que o pecado, a carne, ela sempre vai ser contra a unidade. Então, Deus quer... A glória também é ofuscada quando não há santidade. A glória vai embora onde não há santidade. Sendo que o propósito é que a glória sempre permaneça. Então, vamos ver assim. Qual é a vocação que Deus tem para nós? Vou ler aqui. Rogo-vos, capítulo 4 de Efésios, verso 1. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Bom, eu já falei que ele não estava preso numa prisão, né? Mas ele está preso no amor de Deus por causa da vocação. Está preso na vocação. Nós aqui estamos presos na vocação. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós estamos presos na vocação celestial. Nós estamos presos em Cristo para revelar aquilo que é do céu. Não adianta, as pessoas podem fazer o que quiser de nós, mas nós sempre estaremos revelando aquilo que é do céu e não deste mundo. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Seria maravilhoso se nós recebêssemos a revelação da vocação e fôssemos direto para o céu, assim como Jesus teve a revelação da sua vocação, que era manifestar sua glória a nós. Ele revelou a 3 discípulos, poderia subir direto para o céu. Mas não, ele desceu para expressar essa vocação para todos nós e também para consumar a vocação através da obra da cruz. E então, a vocação, somos vocação em natureza, somos vocacionados em natureza, pela natureza espiritual que recebemos, e somos santos como ele é santo, não podemos andar diferente. Deus é santo, é isso que ele quer. Fala no versículo 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4. Santo, santidade. Então, vejamos aqui. Tudo que vemos aqui, esses 4 pilares aqui, é uma vida santa para não comprometer a unidade, mas para dar testemunho dela. Ou, por exemplo, toda a humildade é uma revelação de Cristo. Mansidão é uma revelação de Cristo. Longanimidade também é uma revelação de Cristo. E amor, suportar em amor, é uma revelação de Cristo. Por quê? Essa última palavra aqui, suportar em amor, como o Sandro colocou, essa quarta coluna, suportando em amor. É só você olhar para a cruz. Como que Jesus suportou em amor? Tomou a cruz, deixou ser pregado na cruz, foi pregado os pés e mãos, foi traspassado pela lança do soldado e permaneceu em silêncio, em amor. Isso é suportar. Nós, às vezes, sentimos uma pequena dor e nós já não suportamos os irmãos. O amor tudo suporta, diz a Bíblia. Podemos ver 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta. E tem mais tudo no amor aí, né? Aqui, a unidade tem que ter a perfeição desse amor que suporta. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ó, as pessoas vêm com grego, hebraico, para cima da gente. Mas venha com a linguagem do amor, não com a língua grega e hebraica. Isso só mostra orgulho. Quando há necessidade de citar, tudo bem. Mas numa roda de comunhão, qualquer coisinha que o outro fala é corrigido. Ah, no grego hebraico é isso. Não. Nossa língua, podemos ter a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, é como o metal que soa ou o sino que tine. Ficamos ali batendo boca, né? Um sino batendo, né? Não, o amor tudo suporta. Jesus suportou a cruz. Ele suportou em silêncio. E ainda teve a condição de salvar um pecador criminoso que estava lá na cruz. Ele constrangeu aquele pecador. Ele pregou com sua vida entregada, seu amor entregue na cruz. Então, e também, ainda que eu tivesse o dom de profecia, olha, eu vou perguntar, irmãos, quantos que têm se dividido pelo dom de profecia? Quantos têm se dividido por causa do dom de profecia? Isto é um fato. Quantos que vêm e falam, dão profetadas e causam divisão? E mesmo aqueles que têm dom de profecia, muitas vezes, não são tratados no orgulho e na soberba, não têm um amor suficiente, não é banhado no amor para poder suportar os mais fracos. Ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, não é suficiente ainda conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Isso falando da ciência de Deus, mistérios de Deus. Efésios está mostrando mistérios insondáveis de Cristo. Mas nem que eu conheça tudo isso, mas se não tiver isso para preservar essa unidade, nada aproveitaria. E também diz assim, ainda que tivesse fé de tal maneira que transporte os montes e não tivesse amor, nada seria. Qual é o essencial para nós vivermos o que a nossa vocação necessita? É exatamente conhecer, no capítulo 3, verso 19 de Efésios, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Aquele homem pendurado na cruz, ali os dois criminosos, estavam ao lado de Jesus na cruz, uma à direita e outra à esquerda. Aquele homem viu e conheceu o amor de Cristo, ele não entendia o amor de Cristo, por que ele estava, mas o Espírito deu uma luz para ele. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque certamente ele imaginava que era um reino de amor, o reino deste homem que estava morrendo na cruz ali, pregado e sendo vituperado e sendo justo, puro e santo. Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não adianta nada entregar o corpo para ser queimado. Vamos supor, morreu queimado, mas não contribuiu com a unidade do corpo de Cristo. Nada disso provém. Continuando. O amor é sofredor, verso 4. É benigno. O amor não é invejoso. Quanto se dividem por inveja? Deus está usando um irmão lá, eles têm inveja, ciúmes, tudo mais. O amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, os dons cessarão. O amor é o mais alto nível de santidade que nós devemos ter. Muitos confundem o amor com cumplicidade. Não é cumplicidade. Está escrito que o amor não se porta com indecência. O amor também não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Então, não é amor carnal. Não é um amor que vai ser sentimental e cúmplice de um outro pecador. Não. Não vai ser isso. Ele vai falar a verdade, o que é justo, se não há conversão, não dá para ser amigo, porque este tal não recebe o amor de Deus. Então, é muito, muito importante nós sabermos que faz parte da nossa vocação a questão do amor, faz parte da vocação amar. Jesus amou, então nós amamos. Por isso que precisamos da revelação de Jesus, porque nós, no nosso amor, não suportamos. Mas Jesus tudo suporta. Se ele for revelado em nós, não viva eu, mas Cristo viva em mim. Se eu morrer para mim mesmo, então eu vou poder amar como Jesus amou. Humildade, só vemos em Cristo, não vamos alongar esse tema, né? Mas nós vemos em Cristo como verdadeiramente, há dias atrás eu falei desse tema, né? Os 5 degraus de descida de Jesus na humildade e os 5 eus de Satanás subindo, eu subirei, enfim, querendo se elevar perante Deus, né? Então, vemos aí que a nossa vocação trata de viver primeiramente de forma humilde, mansa, longânima e suportando uns aos outros em amor, como Cristo suportou na cruz. Agora, vamos considerar a palavra andar. Andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Devemos andar. Andar porque estamos na terra. Descemos daquele monte santo e estamos agora na terra pisando em escorpiões, serpentes, muitas coisas terríveis. Estamos andando na terra. Precisamos andar como é digno. Não são as circunstâncias, não são as situações que vão nos mudar. Deixar de ser celestial, deixar de ser um filho de Deus pelo fato de estar andando aqui. Mas essa palavra, andeis, como é digno da vocação que foi chamada, é andar junto, junto. Não sou eu que estou falando. Se você tem dúvida, Vamos considerar assim, você que não anda junto, acha que não é importante, porque, claro, se eu for congregar com irmãos, né, que são plenamente santos, eu acho que vou estragar eles chegando lá. Então, na verdade, andar juntos, por isso que requer a humildade para andar junto. Olhar meu próprio pecado, olhar minha própria fraqueza, olhar minha própria incapacidade. Então, a vocação nunca vai ser exercida sozinho, mas junto. O poder de Deus nunca vai se manifestar individualmente, mas coletivamente. Há um poder. Quanto mais unido, mais poder. Então, vocação realmente é ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ser a imagem. Andar, essa é a vocação. É Romanos 8, 29. Precisamos viver isto agora, irmãos. Viver na terra o que foi revelado no céu. E que Deus já consumou. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Ele já fez isso. Agora é Romanos 8, 29. Olhemos aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, olhemos o seguinte. Aqui diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. Olha aqui, aparece a palavra chamada, vocação. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, primeira parte desse versículo, ele vai dizer sobre você ser um filho à imagem do Senhor Jesus Cristo. Né? Ser conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte do versículo vai dizer, versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aqui está coletivo, porque ali também diz os que dantes conheceu, no plural, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então a imagem do filho é um filho coletivo. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 12, tem um filho varão coletivo, não é um filho varão único. Então Deus não trabalha com o único. Mesmo o seu próprio filho morrendo na cruz, o propósito de Deus era fazer do seu filho um filho múltiplo, também coletivo, ele cabeça e nós o seu corpo. Então, nós não podemos andar errados dessa vocação, mas andar conformes à imagem do Filho de Deus. Todos os membros estão unidos, a fim de que ele seja o primogênito. E daí a segunda parte da vocação aí que aparece vai mostrar que a vontade eterna de Deus, do versículo 29, vai mostrar a segunda parte, que é ser santo, porque ele diz aqui, e aos que predestinou, os que dantes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem do Filho, diz aos que predestinou, a estes também chamou. Chamou. Chamou com que propósito? E aos que chamou, a estes também justificou, quer dizer, santificou pela justificação. E aos que justificou, a esses, aí a terceira parte da vocação, que é ser, a segunda, ser santo como ele é. Já vamos ler a passagem. E a terceira parte é a glorificação, né? Seremos a imagem do que ele é. Por isso teremos a glorificação. Então, vamos ver 1 Pedro. Lemos a primeira parte, ser a imagem do Filho de Deus, que é Romanos 8, 29. Vamos ler a segunda parte, 1 Pedro 1, 13 a 17, que é chamado para ser santo. 1 Pedro 1, 13 a 17. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai, olha, aparece a palavra andai aqui. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação na terra, claro. Peregrinação na terra. É o capítulo 4 de Efésios. Estamos andando na terra. Durante esse tempo, tem um tempo de peregrinação que nós vamos mostrar ao mundo aquilo que é o propósito de Deus revelado em nós. Também a palavra fala andeis, né? Andeis. A glorificação, nós vamos ver 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João, capítulo 2, verso 28. O que é a glorificação? É a consumação, realmente, dessa vocação. 1 João 2, verso 28, até o 3, 1, 3. Diz assim. 2, verso 28 diz, agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aqui está mostrando um tempo adiante, um futuro. A glória é a questão futura. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3 em diante, até o 3. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A glorificação. Vê que a glorificação necessita da santificação? Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, vejam quão grande caridade tem o Pai de ter feito nós filho de Deus. Filho de Deus é a nossa vocação. Nós somos herança de Deus. Deus tem uma herança nos seus santos. Ele tem seus filhos como herança. Cristo deu a ele uma herança de filhos. Graças a Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Então, precisamos ter os olhos revelados que Deus tem uma herança nos santos. Essa herança são seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, graças a Deus. E aqui já aproveitando, o capítulo 2, versículo 6, vai nos dizer que devemos andar, né, conforme ele andou, conforme Jesus andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha, Jesus andou de uma forma, mesmo Jesus vendo que os judeus não estavam obedecendo a lei, todos os sábados ele congregava na sinagoga. Ele manteve o cumprimento da lei todos os dias em que ele esteve sobre a face da terra, até o dia que ele foi para a cruz. E depois que ele ressuscitou, ele disse, tudo o que estava escrito de mim se cumpriu. Se você vê os salmos, mostra Jesus na congregação. Né? Então, quer dizer que Jesus perseverou. Nós devemos andar como ele andou, não deixar de congregar. Porque isto vai, de fato, glorificar a Cristo. Porque nós somos um. Então, é muito importante saber como Jesus andou. Nós olharmos os evangelhos, vamos ver como ele andou. Se nós olharmos os salmos, vamos ver como Jesus andou. Também, aqui como Jesus andou. Ele andou como o Filho de Deus. Todos aqui podiam ver que ele era diferente. Ele era um filho, o Filho de Deus. Nesse tempo, o Filho de Deus unigênito. E estava andando sobre a terra, não como um terreno, um terrenal, mas um celestial. Um filho celestial. De que forma mais ele andou? Aqui também diz que Jesus andou em comunhão. Vamos ver aqui. 1 João, capítulo... Esta mensagem de João aqui está falando do que Jesus praticou. 1 João 1, de 1 a 3, diz o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, viu? Essa palavra, o que vimos e ouvimos, João está mostrando que na comunhão que ele teve com o Senhor Jesus, eles viram ele como ele é e ouviram. Então, a comunhão é para nós vermos a Jesus e ouvir. Então, eles viram Jesus em comunhão com o Pai, eles viram Jesus orando ao Pai, e ouviram ele orando. Jesus andou em comunhão, e para que tenhas comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Quem ensinou a comunhão com o Pai? Foi Jesus. Quem ensinou os discípulos que eles têm que ter comunhão com o Pai e com ele, com o Filho? Também, Jesus andou na luz, decorrente de andar em comunhão, né? Vemos claramente que Jesus, ele andou na luz, versos 5, 6 e 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, todo o tempo que os discípulos viram Jesus andando na luz, e eles seguiram ele, eles também andaram na luz. Mas o verso 6, 7 agora diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aqui está a questão. Temos comunhão. Somos um. Uns com os outros. Não é comunhão só com um, com uma pessoa, ou com duas, mas com o corpo. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde Deus purifica os pecados, quando andamos na luz e temos comunhão. Ali está o Cordeiro de Deus no meio para purificar com seu sangue aqueles que tiverem pecado. Também João 8, 12. João capítulo 8, verso 12. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como seguir a Jesus? Como vão encontrar Jesus as pessoas? Vão encontrar Jesus na igreja para poder segui-lo. No corpo. Ele é o cabeça do corpo. Jesus andou em amor. Verso 3 do capítulo 2 diz assim, de 1 João. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus andou em amor. Jesus andou. Que amor, como que ele mostra? Qual a evidência de que ele andou em amor? Simples, a evidência é que ele disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Vamos ver em João capítulo 14. E 15, diz aqui, verso 21 do capítulo 14 de João, 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ele guardou a palavra do Pai. Ele diz aqui, verso, agora capítulo 15, verso 9, diz, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus andou guardando os mandamentos do Pai, e isto mostra que ele amava o Pai. E nós também devemos andar como ele andou, da mesma maneira. Devemos andar como ele andou. Jesus também andou em unidade com o Pai. João 10, verso 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora vamos ver que evidência que ele dá de que ele se comportava em unidade com o Pai. Capítulo 5, verso 30. Aqui está uma evidência de que ele andou em unidade com o Pai. Ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele tinha unidade com o Pai da seguinte maneira. Não fazia de si mesmo nada, mas fazia conforme a vontade do Pai, em unidade com a vontade do Pai. Assim que ele andou. Quem diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Também, no capítulo 14, verso 10 e 11, João 14, diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Daí diz, crede-me que estou no Pai e o Pai é em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Viu? As obras que Jesus fazia mostravam que ele estava andando em unidade com o Pai. Ele não fazia as obras por si mesmo. Hoje nós, no corpo de Cristo, saímos fazer coisas sozinhos, sem obediência, sem unidade, e até tentamos levantar obras sozinhos, mas eu pergunto, a nossa chamada não foi para fazer obras, foi para obedecer. A maior chamada nossa, a nossa vocação vai ser eficaz quando nós sabermos que fomos chamados para obedecer. E aí nós fazemos as coisas por conta própria. Jesus também mostrou na oração sacerdotal, capítulo 17, veja o seu propósito. A partir do versículo 20, do capítulo 17, ele diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, pela palavra dos discípulos hão de crer em mim. Ele está dizendo, não rogo por estes, somente por estes, mas também por aqueles. Aqueles somos nós. Eu rogo por estes, mas não só por estes, mas por aqueles também que vão crer, que somos nós, que já cremos. Com que propósito Jesus fez essa oração? A oração dele foi fundamentada numa direção, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E o verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha, se o Senhor quer filhos, esses filhos têm que ser um. Tem que ser, eles são um em natureza. Ele tem que ser um em espírito, uma só alma. E temos que alcançar. A igreja primitiva alcançou. E também agora Jesus mostra a glória por vir, né? A glória por vir. Do versículo 24. A 26 é a glória da unidade que está por vir. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aqueles que me deste, viu? Aqueles por quem Jesus orou naquele tempo e aqueles que Jesus orou para este fim de tempo. Então, eu quero que eles, né, estejam onde eu estiver, também que eles estejam comigo para que vejam minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Viu? O objetivo da unidade é para chegar nesse ponto final de juntar aqueles e nós nesta glória. Mas que eles fossem um para que o mundo cresça. E eles foram um e nós cremos. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aqui é a glória da unidade, quando o amor que Deus tem amado a Cristo esteja em nós. E nós, né? E Jesus esteja em nós. Por isso vou ler de novo o versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Isto quer dizer que se o amor de Jesus, primeiramente, for conhecido, a formação de Jesus no corpo da igreja será realmente revelada. Porque Jesus está dizendo, eu neles esteja. Primeiro o amor esteja, depois ele vai estar. Então, quer dizer, sem amor Jesus não vai estar. Se não houver revelação do seu amor, se não houver conhecimento do seu amor, ele não vai estar. Porque diz ali que nós devemos ser cheios do amor para que Cristo habite pela fé, né, nos nossos corações. Veja, a habitação de Cristo em todos nós. Para isso precisamos chegar a isso. Daí vamos ver a plenitude de Deus revelada quando conhecermos o amor de Cristo. Cristo vai ser habitante de forma crescente. Vamos prosseguir essa chamada até o final. Quero dar um incentivo para os irmãos. Vamos ler Filipenses 3:14. Uma exortação para que os irmãos avancem, não fiquem perdendo tempo. Não percam tempo, porque senão, quando Jesus voltar, vão chorar por não ter alcançado aquilo que Deus queria que alcançasse, viver aqui nesse mundo. 3:14 diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Esta é a soberana vocação, ser a imagem de Cristo. Também, 1 Coríntios 9, estou falando da carreira, da vocação. Então, 1 Coríntios 9, Paulo fala do prêmio da soberana vocação de Deus em Filipenses 3:14. Agora eu quero mostrar uma exortação de Paulo, como deve correr. Ele diz aqui no versículo 19, diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, prisioneiro, na verdade ele era prisioneiro, servo, escravo. Escravo é um prisioneiro, servo de todos para ganhar ainda mais. Agora, no verso 25, pula para o verso 25, diz, todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Uma incorruptível. E verso 26 diz, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, a escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, mas vamos fixar aqui o verso 24 agora, para finalizar a exortação. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Amém, irmãos?